A educação é um desafio muito grande, sempre foi, e nesse tempo agora é um desafio imenso. Aí, nós, depois do pronunciamento do governador, na verdade, começamos a enxergar uma luz no fim do túnel, porque junto com o pronunciamento, ele falou da vacinação, né, que deverá acontecer brevemente, não só dos professores, mas de todos os profissionais da educação. Então, quem não tinha nada, não esperava nada, agora surgiu então a esperança, né? E nós, na Secretaria de Educação, estamos caminhando a passos lentos, com muita serenidade e com avaliações contínuas, porque nós não temos o transporte escolar, nós não temos condições de dar aulas híbridas, o nosso ensino continua remoto. Os nossos professores estavam indo para a escola escalonados, hoje eles já estão, cada um na sua sala de aula, e lá na sala de aula, produzindo o ensino remoto, como já havia vindo acontecendo, né? Só que assim, Oswaldo, hoje nós temos um protocolo de biossegurança elaborado, enviado para a Secretaria de Estado da Educação, feito na Secretaria e feito também nas escolas. O que é esse protocolo de biossegurança? Bio, vida. A segurança maior para nós é a vida de todos os envolvidos na educação. Então, esse protocolo, ele vai ser aplicado à medida que as aulas comecem a retornar de uma maneira um pouco mais presencial. Porque nós temos a intenção de, a princípio, começar a chamar aqueles alunos com maiores dificuldades já detectadas pelo material que vai e vem para as escolas.
E mesmo porque, professor, até vendo alguns materiais, teve algumas escolas que até mudaram nos últimos dias aí, depois de alguns reclamos, né? Que o pai aluno sempre reclama, ele não tem aquela condição, mas aí a criança não começa a entender, aí eles tentam, alguns professores tentam mudar o sistema da aula, né? Para tentar dar um alento para essa criança. Mas mesmo assim ainda fica difícil, né?
Ah, fica muito difícil. Presencialmente, Oswaldo, o professor que estuda, que se capacita, porque a capacitação do professor, ela é contínua. Ele não pode parar no tempo. Aliás, se ele parar no tempo, não tem nem progressão na sua carreira profissional. Então, assim, estando presente com os alunos, a gente já não consegue atingir a todos, né? Agora, o aluno lá longe, né, o professor através de videoaulas, através dos cadernos que vem, e o professor é especialista, né, Oswaldo? Porque assim, ele bate o olho no caderno, ele já sabe se foi o aluno que fez ou não.
Ah, sim.
E aí assim a gente fica muito entristecido, porque o caderno aparece, às vezes o professor leva na secretaria, né? Aquele caderno, aquele potencial que foi feito ali não é o aluno que fez. E esse é um problema sério. Porque assim, Oswaldo, olha, como é que, se não é o aluno que faz, como é que nós vamos detectar se esse aluno está progredindo?
É que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta com a criança, né? E eu, depois dos 50 anos, que eu tive que ter que ter a criança, e ela está na idade
escolar.
Na idade escolar, é uma dificuldade enorme. Por quê? A criança, às vezes, ela é turrona, ela não quer fazer. E o pai e a mãe, no sentido de querer ajudar, nada de contra, mas aí vai e ajuda a fazer.
Sim.
E ao ajudar a fazer, ela tira toda o aprendizado da criança, porque, exatamente, na verdade, ela não está aprendendo.
Isso, agora você falou tudo. Porque daí eu penso assim, olha, a partir do momento que eu, enquanto parceiro nessa hora do professor e da escola, faço, perco a paciência, enfim, a gente reconhece todas as tarefas de pais e mãe, né? E agora, nesse momento que é difícil para todo mundo, se eu faço no lugar da criança, eu estou roubando dela a oportunidade de crescer.
De aprender.
E aí, assim, chega aquele material, aquela tarefa lá para o professor é especialista. Ele bate o olho, ele sabe que realmente não foi feito, né? Então, a gente fica, assim, um pouco entristecido. Aí, oxalá, Oswaldo, depois que tudo isso passar, né, os professores possam ser um pouco mais valorizados, né? Porque são tão criticados como aqueles que estão lá em casa sem fazer nada. E olha, a gente fica triste, porque o professor está lá em casa, sim, mas não é sem fazer nada. É se desdobrando, reaprendendo, pesquisando, estudando e sofrendo, porque o professor quer o aluno na sua presença. E um outro detalhe, né? O professor usa do seu espaço lá em casa, ele, o seu celular está sobrecarregado, porque ele
usa
quer o retorno.
Internet.
É a sua internet, né? Assim, ele manda a tarefa, ele tem o retorno, e esse retorno também, muitas vezes, né? Não corresponde àquilo que ele queria se o aluno estivesse presencialmente. Então é um sofrimento para todo mundo mesmo.
E nós não estamos colocando, que eu estava vendo a nossa pergunta aqui, nós não estamos colocando que vai voltar às aulas, gente. Está se colocando que vai ser o ensino para aquelas pessoas que têm mais dificuldades, aquelas crianças, mas não vai ser tudo junto, vai ser, né?
Não,
vai ser chamado,
não.
O protocolo é para isso, né?
O protocolo é para isso. Então, assim, a princípio nós estamos pensando, porque nós temos que entender que não existe o transporte escolar.
Sim.
Bom, já é uma barreira grande, porque nem todos os pais conseguirão levar aquela criança na escola.
Principalmente da zona rural.
Exatamente, né? A escola de campo que a gente fala tem criança que precisa ser conduzida até a essa escola, né? Então, assim, a princípio, os de maior dificuldade, isso tudo observando número de casos, né? Observando os decretos municipais, obedecendo a Secretaria de Saúde, que nesse momento é a nossa norteadora, né? Então, a vigilância. Então, assim, a princípio é assim, Oswaldo. Bom, estabilizando, diminuindo os casos, um grande número de professores já vacinados, aí começa, então, esse protocolo da biossegurança. E esse protocolo, ele é muito cauteloso, criterioso, porque, por exemplo, cada escola fez o seu. As escolas têm as suas salas de aula com tamanhos diferentes, né, de uma escola para outra. Então, na média, a sala de aula hoje que iria comportar, por ser maior, o maior número de alunos, observando o distanciamento, né, e todo o protocolo envolvido, seria de 8 alunos. Se uma sala tem, vamos arredondar para 24 alunos, então vai 8 alunos, fica 1h50 na escola, vai embora, higieniza tudo, volta mais 8 alunos, fica mais 1 hora neste dia, no outro dia, outro grupo, e assim sucessivamente. Aí já dá para a gente perceber o transtorno e a logística do transporte escolar. Né? Então é complicado.
É mesmo, porque esse sentido que vocês querem fazer não tem uma previsão de quando começará, né?
Não, porque a previsão aí, Oswaldo, vai ser a diminuição de casos, né? Vai ser assim, o comportamento da população em se cuidar, estar atento para que realmente comece a diminuir os casos e aumentar a vacinação.
Tá. Agora, nesse caso desses alunos que estão mais atrasados, um ou outro, assim, as escolas não teriam oportunidade de trazer para poder dar um ensino melhor a eles?
Isso, é assim que nós vamos começar, Oswaldo.
Sim, eu digo assim, de imediato, assim, não existe meio, né?
Olha,
Porque eu acho que os professores estão nas escolas, não estão?
Estão nas escolas. E olha, essa primeira semana, avaliando, tudo direitinho. Para a semana que vem, dependendo do número de casos, o professor já detectou e poderá chamar essas crianças, né? E assim, ressaltando que lá na Secretaria de Educação nós temos o Centro Psíquico-Pedagógico. Psicopedagógico. E esse centro psíquico, ele é justamente para acudir aqueles alunos que têm alguma dificuldade mais acentuada. Esse não parou, Oswaldo. desde fevereiro, a gente recebe lá diariamente os pais acompanhando seus filhos, eles passam pela pedagoga, psicopedagoga, eles passam pela fonoaudióloga, eles passam pela psicóloga, inclusive estamos ampliando esse centro lá, desocupando mais uma sala para ficar maior, para atender mais gente. E fora isso, Oswaldo, a gente detecta com facilidade a deficiência e a dificuldade dos alunos com o ensino remoto.
Eu tenho a impressão que a dificuldade maior se passa para o quarto ano, né? Quarto para quinto ano, porque pegamos o ano passado, quarto ano inteirinho. Se a criança foi para o quinto ano, sem praticamente saber nada.
Mas, Oswaldo, você pensa bem quem no ano passado estava começando a aprender a pegar no lápis.
Imagino também.
Né? Agora ele é segundo ano. E aí ele não sabe transcrever, ele não sabe ler, na maioria dos casos, né? Nós temos exceções. Nós temos mães que sentam e ensinam, né? Que são filhos de professora, sobrinhos de professora, esses estão mais adiantados. Agora, você imagine a hora que tudo isso passar, retomar tudo. O que é que nós, com o que nós vamos nos deparar em relação ao ensino-aprendizagem? Então vai ser assim muito apertado. A gente sabe que o ano passado, né? Nós já estamos em maio de novo, né, Oswaldo?
É porque então, eu digo sempre do quarto porque do quinto para do quarto para o quinto porque do quarto você não aprendeu nada, no quinto praticamente você não vai aprender. Aí você vai para o ensino médio sabendo o quê?
Ah, você fala de oitava série.
Essas crianças vão aprender o quê?
Pois é. Então, vão ter que ser recuperados ao longo
porque
da vida.
Eles não aprenderam, porque eu tenho intenção, não sou pedagogo, não sou nada, eu entendo que talvez os dois últimos anos, né, dessas crianças, o quinto ou sexto, depois entra o sétimo, já entra no médio, né?
Então é o oitavo e nono, depois não. Sai daí e entra para o ensino médio.
Não, mas antes de entrar nisso tudo, o aprendizado maior para a gente naquela época de coisa era a quarta série, vamos dizer assim. A quarta série, que era o fundamental, terceira e quarta série, que se aprendia. É dividir, é fazer conta. Antigamente nós tínhamos aquele lapizinho que tinha a tabuada.
Hoje em dia
não usa mais. Mas é verdade. É. Então essas crianças, praticamente, elas não aprenderam nada nesses dois últimos anos.
Eu não digo essas crianças, eu digo todos os estudantes, porque é uma interrupção brusca na aprendizagem. De repente, aquela criança que estava indo começando a ser alfabetizada, imagine, né? Aquela que, como você disse, que antigamente era... Gente, é todo mundo foi interrompido. E depois, assim, olha, para recuperar um ano perdido, eu, na minha van filosofia, vamos dizer assim, eu já penso que perdido um ano, vai uns três para recuperar tudo isso.
Sim.
Então, isso é ao longo da vida escolar, né, da criança, com muita seriedade da escola, com muita seriedade dos professores.
Se perde no básico, se perde em tudo, né?
Tudo,
vamos dizer bem a verdade.
E assim, Oswaldo, nós, enquanto secretaria, nossos professores, nós não estamos e nunca fomos assim conformados com essa situação. É angustiante para nós também. Né? Nós precisamos, na nossa presença, dos nossos alunos. E aí, então, a gente saberá e o que fazer, não é verdade?
É, porque hoje muita gente questiona, gente, não é essa, é o seguinte, uma criança perder 2 anos no ensino básico é difícil.
Não tem,
e não adianta, é o básico que é o básico. Se a criança não lia bem quando ela estava no básico, se ela não aprendeu a ler direito, ela não vai ler bem depois de grande.
Sim.
Não adianta querer forçar, porque não vai. Ela não teve o básico. É a mesma coisa um jogador de futebol. Se ele não aprendeu o básico no campo, ele não vai, depois de grande, fazer. Não vai. Não adianta. Assim é o ensino também.
O ensino realmente fica bastante prejudicado se perder um mês de aula. Agora você imagina um ano e meio. Não é verdade? Então, é um prejuízo muito grande. E aí, assim, na volta às aulas... Aí o professor, como sempre, né, se desdobra para fazer com que recupere-se aquilo que pode ser recuperado.
E agora, a nível principalmente dos centros municipais, como é que ficou a situação, professor? Mesmo porque tem muita criança aí que está naquela expectativa também, né? pai e a mãe, que não tem onde colocar, precisa e tal, e tem que ficar com a criança em casa.
É, a angústia é nossa também, né? Porque nós estávamos todos acostumados com todas essas crianças em sala de aula. Agora, os menores, na verdade, a gente não tem assim aquela grande perspectiva, vai voltar. Né? Assim que os professores e os profissionais lá da escola estiverem sido vacinados. Então, a gente vê como isso daí. Eu vejo para o segundo semestre, sei lá, agosto, setembro, né? E com esperança grande que fabrique-se no mundo vacina para todos.
É porque hoje a preocupação é grande, tanto enquanto todos os níveis, o 1, 2, 3, 4, 5, mas também o creche, o berçário.
Sim. Agora você imagina, Oswaldo, hoje, voltar com as crianças no berçário, onde o toque não é?
É necessário.
É necessário. Pegar no colo, dar banho, tratar, né? Então.
E não dá para a gente comparar uma escola pública com uma escola particular.
Não dá, porque enquanto, por exemplo, olha, nós tínhamos o ano passado uma quantidade de alunos e essa quantidade aumentou muito para esse ano. O ano passado nós não chegávamos a 3 mil e hoje nós estamos passando de 3 mil alunos, porque o fluxo da escola particular foi muito grande para o ensino municipal. Então hoje nós temos salas bem cheias, né? Diferente do ensino particular, que tem muito mais recursos financeiros, a grande verdade é essa.
É, porque. E também não dá para comparar uma escola municipal com uma escola estadual. A gente não fala dá. Hoje, a escola estadual voltou à forma híbrida ontem. Né? Mas a escola estadual tem lá o professor dentro da sala de aula, com o híbrido, mas ela tem. Aqui a nossa deve voltar no dia 24, né?
É.
Aqui na nossa região, segundo a chefe da regional. Mas ali eles têm todo um aparato, eles têm um roubo, eles têm como fazer uma filmagem, fazer ao vivo ali. A criança está em casa e também aquelas estão ali. Então é outra conversa, é outro patamar de ensino, vamos dizer.
Exatamente,
bem a verdade.
Exatamente, porque assim, o ensino híbrido, Oswaldo, ele requer a internet em sala de aula.
Sim.
Né? E aí, só a internet, só o cabo? Não. Tem que ter todo o aparato.
Tem que ter,
né?
Um switch, tem que ter isso.
É,
tem que ter
aquilo. Um outro detalhe, né? Os alunos em casa também têm que estar equipados, tem que ter a internet, um bom celular, para poder assistir essas aulas híbridas.
Porque sobra para o município, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Do quinto ano para adiante já entra para a escola estadual.
Não, Oswaldo.
Não é assim.
Mudou tudo agora.
Não, mas estou falando do quinto ano
do fundamental. Sexto, sétimo,
ao sexto,
oitavo e nono.
Já entra para
o estado.
Pro estado.
É, então, o nosso é até o quinto. Até o quinto.
Até o quinto vai para o município. É esse que eu estava dizendo. É o quarto e o quinto ano, que é a hora que é. Começa a cortar aqui que eu bati no microfone, que isso que cortou.
Então,
eu bati aqui.
Viu, Oswaldo? E tem um outro detalhe. A criança vai voltar se o pai autorizar. Né? Tem o termo de responsabilidade, não, eu autorizo. Porque na rua a gente encontra com um outro. Quando é que vai voltar? Olha, a gente explica, daí a mãe diz assim, mas o meu não volta. O meu filho tem tal problema, e não vai permitir que volte enquanto não tiver a vacinação intensa nos profissionais de educação.
É, porque é só para esclarecer isso aí, porque as escolas estaduais ela tem outro patamar, tem um outro subsídio, é totalmente diferente. Né?
Inclusive em relação à merenda escolar, né, Oswaldo?
Sim.
Gera uma polêmica, porque muitas vezes a pessoa não diferencia. Né? Por exemplo, a merenda escolar que nós hoje oferecemos através dos kits escolares é resquício da licitação do ano passado. Porque a licitação é feita no começo do ano, com um número de aluno, com preços X, né? E até que faça todo o processo, essa merenda chegue na escola, chegue na secretaria, vai junho. Então a gente diz assim, ó, de junho a junho.
Uhum.
Então isso que nós estamos entregando ainda nos kits escolares é resquício de licitação do ano passado. A nossa desse ano não chegou ainda, está tudo encaminhado. E aí, assim, o Ministério Público, ele recomenda para nós, das escolas municipais, o direito para todos, né, do kit escolar.
Bom, professor, mais ou menos.
Não, mas é, e o Estado é totalmente diferente, né? No Estado, quem recebe a merenda é a quantidade é maior, porque somente recebe os alunos que são Bolsa Família.
É só para cá, você está falando, mas aqui a escola lá do IBC lá tem as duas. Não, olha, aquilo era outra coisa.
Não, mas é assim, olha, porque são as escolas compartilhadas.
Então não tem nada. Então, do primeiro até o quinto é uma coisa, do sexto em diante é outra.
É outra.
E aí já entramos no ensino médio, que é o do primeiro ano, segundo e terceiro ano.
Isso.
Tá? Então é só para esclarecer que às vezes a pessoa. É que a gente gosta de voltar mais ontem. Mas em sala, mas a gente fala para pessoas acima de 24, 25, nós falamos para jovens, nós falamos, mas são muito poucos, então a gente tem que falar o linguajar de quem a gente, que é o nosso público, né?
É verdade.
Então, ontem eu falei do pó de arroz aqui, o que bateu aqui não bateu em mim, não, gente, mas é que a gente não é dessa época.
Você está muito saudoso, Osvaldo.
Não, não é, que a gente tem que ver o que era no passado para a gente falar, porque às vezes tem pessoas que entendem, você falar pó de arroz, não vai atender que é aqueles de hoje. Hoje é outro nome, é mais frescurente. Mas eu sou daquele tempo que a avó pegava aquelas caixinhas em buquê. Verdade, ela dá risada, mas é verdade. E tinha aquela almofadinha dentro lá, era uma caixinha cor de rosa, lembro até hoje. Você puxava aquilo, o rapaz
mirava, afogava o mundo.
Então, mas infelizmente. Aí a gente tem que falar no linguajar que a gente conhece, não adianta a gente querer falar linguajar bonito, que eu não sei falar bonito. Se eu soubesse falar bonito, eu ia ser ministro da educação. Até o ministro da educação não sabe o que eu sou obrigado a saber, né? Mas a verdade é essa. Então, professora, para fecharmos, não tem data para voltar, não tem como dar uma expectativa. É porque a gente aqui com a secretária, com a chefe, olha, dia 24 num acerto com os municípios, praticamente todos vão tentar entrar nesse sistema. Agora, será que dá até o dia 24 para se ter uma base?
Ah, vamos ver o dia 24, né, Osvaldo? Porque a nossa avaliação é semanal. Então, aumenta os casos, não vacina os professores, a gente continua no... Né? Aquele professor que quiser ali, com a permissão dos pais, chamar os de maior dificuldade, entendeu? Então, assim, não, vai voltar. Voltar como era, né, Osvaldo?
Não vai voltar tão cedo.
Tão cedo não vai. Tá. Né? Mas nós estamos empenhados.
Tá certo. Muito obrigado pela presença, professora Nilce, falando aqui dentro do jornal. Mais alguma coisa, professora, que a gente não detalhou aqui?
Já deu horário aí?
Não, pode falar.
Não, então, da outra vez que eu estive aqui, você perguntou sobre o Conselho Municipal.
Ah, tá, já fui.
Já está em pleno funcionamento, só que nós mandamos um projeto para a Câmara para aumentar as cadeiras de 5 para 11, para que haja maior participação.
Maior participação da comunidade.
E aí também sobre o cursinho municipal.
Ah, também. Como é que está a situação do cursinho?
Então, agora está legalizado. Que ele estava
ontem, né? A última votação ontem.
Foi ontem a última votação. Então agora é que vai o coordenador sentar, ver ensino remoto, né? Acertar professores. Tem agora esses detalhes, porque antes disso ele não estava aprovado. Outra coisa também é o plano de cargos e carreira.
O pessoal perguntou aqui, mas eu nem me atentei.
Não, mas é assim, olha. Esse plano é, vamos dizer assim, a menina dos olhos do prefeito Jaelson. Porque desde então ele tem a intenção de melhorar. Então, os primeiros passos em meio a toda essa pandemia nós já fizemos. Então, a comissão já está pronta. Né? E aí, assim, vamos juntar esses membros dessa comissão e começar a estudar, né, comparativamente com outros municípios, o que é que pode ser melhorado e assim por diante.
Mas tem previsão de tempo para esse plano de cargos e salários?
Olha, Osvaldo, esse ano está muito favorável para a gente apenas estudar. Né? Porque
eu não lembro a última vez que foi feita uma redequação dele. Não faz muito tempo, faz, professor?
Olha, eu estava fora da rede municipal e eu não posso te falar. Eu lembro muito bem quando ele foi aprovado só. Né? Mas assim, ao longo desse tempo, ele sofreu alterações, né? Na própria...
Mudou, né? Vamos dizer bem a verdade.
Alterações para pior, Osvaldo, na Câmara, que foram aprovadas, emendas e tudo mais. Então, agora, a intenção é deixar assim, um plano bem favorável, bem agradável para todos, dentro das possibilidades do município. Então, esse ano é favorável porque não pode contratar ninguém, né? Tem a lei do Bolsonaro, não pode dar aumento para ninguém, não pode. Então é um
e o município pra... também não pode, que tem um já em andamento aí, né? Que já está validado, tem que esperar terminar ele.
É isso mesmo.
Nós temos já, que foi feito um concurso público que está ainda em validade, né? E a situação também, que já foi, acho que já falamos até esses dias atrás aqui, a situação dos estagiários já começava a ser chamada.
Não, já estão em plena atividade, já há bastante estagiário na saúde. Na educação é que tem menos, Oswaldo, né? Porque o professor não está na sala de aula, né? Então, mas tem alguns já, né, atendendo a secretaria e alguns outros setores. Mas no obras já tem, na administração, de uma maneira geral, eles já estão trabalhando.
E não tem perspectiva, mas tem perspectiva, já foi feito, então não tem o que fazer agora.
Não tem.
E de concurso público é esperar terminar isso aí para...
Concurso público, Oswaldo, professores têm sido chamados, viu?
Sim.
Porque você pode chamar se tiver um concurso em aberto, desde que haja vacância.
Sim.
Né? Então, assim, aposenta, né? O mais é na aposentadoria mesmo, aí pode chamar outro.
Porque ainda está em vigência.
Em vigência, agora recentemente, se não me engano, nós estamos já no sétimo que foi chamado.
E agora para fazer outra só lá.
Só hora que não tiver mais nada em aberto.
Alguma coisa ficou sem a gente detalhar, professora?
Eu acho que não, Oswaldo. É assim, olha, eu quero demonstrar aqui o meu carinho, a minha gratidão para com os nossos professores, porque em uma trajetória dentro da normalidade, tudo virou de pernas para o ar e isso desestabiliza qualquer pessoa, né? Mas com fé e com força nós vamos chegar lá, se Deus quiser.
A pessoa está achando que de creche não temos nada ainda.
Nada ainda. À medida que for vacinando bastante pessoas da educação, nós vamos repensando e retomando.
Hoje está sendo distribuída a vacina para a educação, né? Hoje o Estado começou a distribuir, hoje está chegando nas regionais, deve chegar nos municípios a partir de amanhã ou depois. Tá? Mas são 32 mil.
Assim, tem a faixa etária, né, Oswaldo? 55 a 59 anos primeiro.
Porque os 60 já foram tudo também, né?
Tudo vacinado.
Já está tudo vacinado, mas tem que ir. Agora tem os outros.
Tem os jovens, né, que são a maioria. Jovens.
E tem que lembrar que... tem aqui uma mãe que falou assim que vai vacinar professor. E as crianças? Crianças não podem vacinar, gente.
Nem tem vacina para criança, né?
A não ser nos Estados Unidos tem agora.
Agora
a
tem.
De 12 anos, mas aqui para nós ainda não, certo? Pois não, professor.
E era isso, Oswaldo.
Tá certo.
Muito obrigado pela oportunidade da gente estar aqui falando em especial aos envolvidos na educação municipal. Muito obrigado e um grande abraço para todos.